E agora eu recebo aqui com muita satisfação o Padre Marcelo Luiz Dalmagro para falarmos sobre a celebração de Corpus Christi 2026. Acontece amanhã e neste ano com alterações importantes, principalmente no horário da celebração. Tradicionalmente, a celebração de Corpus Christi em Cascavel sempre foi no período da tarde, mas neste ano de 2026 ela será pela manhã. Padre, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, queridos radiovintes. Realmente, nós fizemos esta alteração para realmente proporcionar uma melhor participação, um clima mais agradável e assim proporcionar que a gente possa celebrar com mais dignidade e uma certa tranquilidade. Que até então, quando nós celebrávamos 3 horas da tarde, as pessoas ficavam o dia todo envolvido, né? Então, esse ano, muitas vão acordar um pouco mais cedo. Sei que de crianças que vão estar lá 3:30 da manhã já.
Olha só.
Porque vão confeccionar tapetes com a serragem, né? Serragem colorida. Mas aí o que acontece? Termina meio-dia, aí à tarde, de noite, como é feriado, que é proporcional, né? Isso já possibilita para que haja o descanso. Mas a novidade é essa, de que também, além de ser 9 horas da manhã, é na catedral. Então, na catedral, nós contamos com um espaço para mais de 2.000 pessoas sentar, dentro da catedral. E aí fora, também vamos disponibilizar mais 2.000 cadeiras, se o tempo tiver meio perigoso, assim, se podemos dizer, haverão tendas e aí telões também para complementar e as pessoas participarem de uma maneira mais confortável da Santa Missa.
Isso. A princípio não há previsão de chuva e esperamos que o tempo amanhã colabore com a celebração.
Não, São Pedro vai ajudar nós firme e forte.
Isso mesmo. Bom, padre, acho interessante também aproveitarmos a ocasião e falarmos um pouco da história dessa celebração, onde ela começa, como ela veio se estruturando ao longo dos anos e fazendo parte, claro, da fé católica, da liturgia, como que o Corpus Christi ele começou.
Então, Marcelo, a história ela é muito interessante porque ela remete ao século XIII. No século XIII havia uma santa chamada Santa Juliana, que ela desejava muito uma celebração para a Eucaristia em si. Por mais que a missa seja a celebração eucarística, mas um momento que a Eucaristia pudesse circular entre as pessoas e sair de dentro da igreja. Não só ir ao encontro do doente, mas caminhar pelas ruas. Aí o Papa Urbano IV, oficialmente ele institui como solenidade em 1264, através de uma bula do qual permite com que os sacerdotes saiam em procissão. É uma menção também a dizer, olha, Jesus não está trancado na igreja. Jesus caminha no mundo, Jesus está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, ele passa pelas nossas ruas, pelas nossas praças e realmente quer vir ao encontro das nossas necessidades, das nossas fragilidades. Não é um Deus distante, mas é um Deus puramente humano e divino.
Talvez seja esse um dos momentos, símbolos, ou enfim, um significado que realmente chama a atenção, que a gente tem uma tendência similar, pelo menos dentro da fé católica, a Eucaristia sempre restrita ao espaço físico da igreja mesmo, né? A estrutura física da igreja. E talvez seja um daqueles momentos que realmente ela consegue passar essa mensagem de que ela sai desse espaço físico enquanto igreja e começa a transitar por espaços que não são delimitados, né, enquanto igreja. E isso talvez é o que chama muito a atenção dentro dessa celebração.
É, realmente, Marcelo, Jesus fala que vem para todos. E a Eucaristia, ela brota da ceia judaica, onde se utilizava o pão e o vinho, que era comum a todas as pessoas daquela época. E a gente tem que acontece a transubstanciação, transformando-se em corpo e sangue de Jesus, mas os acidentes, eles permanecem o mesmo, embora a essência mude. Mas o que acontece? Jesus deixa a Eucaristia como herança para nós, e ele não pega um alimento que está apenas para poucos, mas pega um alimento comum, o pão de cada dia. E ali, quando a Eucaristia, nós saímos em procissão nas ruas com o ostensório, nós manifestamos também para as pessoas que a nossa fé, ela não é para ser vivida dentro de quatro paredes. Ela não é para ser vivida somente no nosso interno. Ela nos leva a sair de si e ir ao encontro daqueles que precisam, mostrando. Porque é bonito quando a gente está andando na rua, as pessoas nos prédios tirando foto, olhando. E às vezes até acontece de encontrar outros irmãos na caminhada e que eles param, mostram a devoção. Porque por mais que nós estejamos num mundo muito avançado, com vários ideais, propósitos e talvez até descrenças, todo ser humano sente isso no seu íntimo. Eu fico admirado porque às vezes a pessoa tem que ser muito dura ou apresentar algo muito, não sei, um passado muito estranho, porque acontece que as pessoas têm essa abertura ao transcendente. E quando vê a Eucaristia passando, elas param. Pelo menos aquelas que não creem, elas têm o respeito. Então, não é a gente querendo mostrar onipotência, não é a gente querendo mostrar ou se elevar. Não, é a gente manifestando a nossa fé e procurando mostrar que a gente caminha junto. Nós todos estamos no mundo. Se a gente não se unir e caminhar junto e não caminhar atrás de Jesus, infelizmente a gente vai se perder, né?
Isso mesmo. Padre, aproveitando esse contexto histórico, por que da existência dos tapetes na procissão de Corpus Christi? E os tapetes, na verdade, o que é legal é que, além da beleza da confecção dos tapetes, existe por trás disso também a própria mobilização dos fiéis, porque é aquele momento em que todo mundo literalmente põe a mão na massa, um vai ajudando o outro, a comunidade se reúne não somente para a celebração em si, mas para o anterior a ela, que é a preparação, a confecção dos tapetes. Mas por que os tapetes fazem parte da procissão de Corpus Christi?
Você sabe que a questão dos tapetes é uma herança dos portugueses, que eles faziam para que Jesus passasse. Às vezes a gente brinca que limpa a casa só onde o Papa ou o Bispo passa, né? Que é só naquele carreirinho. Ou às vezes, quando a gente vai num lugar importante que coloca um tapete vermelho, então, poxa, se Jesus vai caminhar, por que a gente não pode fazer algo com dignidade? E o brasileiro, na fé, ele é muito criativo. E aí surgiu a questão da serragem, pintar. Não são tantos que fazem ultimamente, mas, por exemplo, lá no Morumbi, na paróquia Santa Rita, durante a semana toda as crianças estão pintando cartazes, cortando papeizinhos para fazer mosaicos e assim imprimindo também algumas imagens para fazer o tapete para Jesus passar. Então, veja, é um pouco de cada um que manifesta a fé. E é bonito porque se coloca ali uma certa cultura, uma certa história, que é que Jesus não vem para passar por cima ou colocar algum padrão na nossa vida, mas para ver aquilo que de bom existe em nós e assim tornar mais belo e conduzir para o bem.
Tanto é que Brasil afora, se nós observarmos, tem tapetes de Corpus Christi que são gigantescos, não é? São assim, celebrações realmente muito numerosas em termos de fiéis, mas também a própria confecção desses tapetes. Então, mostra também até essa questão, como bem colocado pelo padre, essa questão cultural e regional também ali daquela determinada comunidade.
É, realmente, em Curitiba, se eu não me engano, a gente tem um dos maiores Corpus Christi, não sei se é do Brasil ou o quê, mas ali reúne toda a cidade, passa o dia todo fazendo os tapetes, tem procissão, tem show, e assim, o tapete é essa manifestação do nosso eu, da nossa cultura, ou seja, aquilo que a gente consegue externalizar da nossa fé, do nosso eu, para que Jesus possa pegar isso e fazer uma coisa melhor ainda.
E certamente a expectativa de público para a procissão de amanhã é alta, não é, padre?
Olha, a gente está esperando no mínimo 5 mil pessoas, no mínimo.
É expressivo.
Porque, às vezes a catedral por si só ela comporta 300 e 400. Então, domingo à noite, às vezes chega a essa capacidade, né? Então, como nenhuma paróquia, nenhuma capela terá missa no período da manhã, a gente faz o convite para a gente estar todos juntos ali e fazer a caminhada. E aí, é claro, as paróquias mais dos bairros, por exemplo, região norte, oeste, sul, aí foi se liberado para ter missa à noite, porque realmente tem gente que não consegue participar durante o dia. Mas o importante é realmente participar, manifestar a fé, caminhar junto. E é uma coisa boa, porque a nossa fé não é para ser rígida, é para ser algo, essa caminhada, né, que nos dá canseira, que nos dá algumas debilidades, mas que nos permite ver que é um percurso que a gente não está sozinho.
Padre, para finalizarmos então, fica o espaço nesse momento aberto aqui na CBN para o convite e também reforçando mais uma vez horário, local, ponto de partida, enfim, e claro, os voluntários para a confecção dos tapetes.
Perfeito, povo amado. Manhã, quinta-feira, dia de Corpus Christi, 9 horas estaremos na Catedral para a celebração da Santa Missa, para expressar nossa fé, nossa gratidão, e também aquilo que a Eucaristia é por nós, para em seguida sairmos em procissão da catedral até a paróquia Santo Antônio. Vai ser uma caminhada tranquila, onde a gente vai poder ver os tapetes, onde muitas pessoas estarão se dedicando, colocando a sua vida ali. Então vamos nos valorizar, encontrar Jesus Cristo e assim caminharmos juntos, porque realmente isso vale a pena e vale toda a nossa vida.
Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Eu que agradeço a abertura, Deus abençoe todos vocês.